Cara presidenta Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ontem nesta tribuna aqui, senhora presidente, eu abordei temas que considero serem os principais desafios deste segundo semestre legislativo da agenda que teremos não apenas no Senado, mas também no Congresso Nacional. Entre tantos assuntos relevantes, eu destaquei a urgência da aprovação da proposta de emenda constitucional, a PEC 11 de 2011, que modifica o regime de tramitação das medidas provisórias, proposta com um senso de oportunidade, necessidade e urgência, pelo presidente desta Casa e do Congresso, José Sarney, relatada na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Aécio Neves. O instrumento da medida provisória, como se sabe, criado pela Constituição em 1988, para casos de extrema urgência e relevância, tem sido utilizado pelo Poder Executivo de maneira indiscriminada, por todos os governos, desde que esse instituto, esse instrumento, foi criado na Constituição de 88. Mas, neste ano em especial, o número das medidas provisórias que foram apreciadas pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no primeiro semestre foi quase o dobro, senador Valdemir Mocra, das apreciadas no mesmo período, senadora Vanessa, do que em 2010. Boa parte delas, vale lembrar, ainda remanescentes do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No primeiro semestre de 2011, a Câmara dos Deputados votou 25 medidas provisórias, enquanto esta casa, aqui o Senado, apreciou 21 medidas provisórias. É nesse contexto que gostaria de enfatizar o empenho do presidente desta casa, senador José Sarney, que, percebendo o aumento do volume de medidas provisórias em tramitação e também do sufocamento da atividade legislativa por conta da força do Executivo sobre o Parlamento, ele propôs a Constituição, essa emenda à Constituição, visando alterar o regime de tramitação das medidas provisórias e vem reduzindo, aliás, vem conduzindo esse assunto com a Câmara dos Deputados, com habilidade, advinda, entre outras situações, da sua experiência como ex-presidente da República naqueles tumultuados idos dos anos 80. O presidente José Sarney pode falar deste tema com grande propriedade, pois conhece os dois lados dessa moeda. Quando foi presidente, utilizou as medidas provisórias com cautela, editando-as somente para tratar de assuntos considerados urgentes e relevantes para a nação. Senhoras e senhores senadores, o editorial da Folha de São Paulo de hoje, aliás, trata desse tema sob o título Sem Contrapeso, no qual faz críticas muito bem fundamentadas à preponderância do Poder Executivo sobre os trabalhos do Congresso Nacional. Esse editorial aponta a votação da PEC 11/2011 como fator decisivo para que o Poder Legislativo assuma sua condição de contrapeso ao Poder Executivo, equilibrando assim os poderes republicanos. Sei, como senador e jornalista, que tão negativo quanto deixar que o Executivo paute a agenda dos nossos trabalhos é deixar também que a imprensa o faça. Mas a opinião do jornal Folha de São Paulo, neste caso, é a opinião consensual de 10 em cada 10 brasileiros que acompanham a política brasileira, senador Mocra. A sociedade aguarda, ansiosa, pelo posicionamento do Congresso Nacional sobre esse assunto. E antes de solicitar à mesa, senhora presidente Marta Suplicy, a transcrição desse editorial, na íntegra, gostaria de ler o que diz no final desse texto, com tanta fundamentação. Segue-se em decisão, entre outras, a proposta de um novo rito para as medidas provisórias, que poria algum freio aos excessos do Planalto. Uma comissão parlamentar faria o exame prévio das medidas para avaliar se satisfazem os requisitos constitucionais de relevância e urgência. Hoje, amplamente ignorado, senadora Vanessa Graziottin.
Vossa Excelência, permite uma parte,
senadora? Com muito prazer, senadora Vanessa.
Muito obrigada, senadora. Quero cumprimentá-la também pelo assunto que traz à tribuna. Eu estou aqui em voltas do relatório que logo mais lerei relativo à medida provisória 528. E é com muita tristeza, Vossa Excelência, que já relatou medida provisória, que nós não possamos apresentar um projeto, emendas, mudanças, até aperfeiçoamentos nas medidas provisórias que aqui chegam. Porque é muito desigual o tempo que fica na Câmara de Deputados com o tempo que fica aqui. Sei que Vossa Excelência defende uma lista extensa de mudanças no rito das medidas provisórias. Vossa Excelência defende isso. Mas eu acredito e penso que até para que a gente possa dar celeridade a algumas mudanças, o prazo seria fatal, prioritário, porque nós não podemos ser os carimbadores. E nós estamos sendo carimbadores, os senadores.
No mínimo 10 dias, pelo menos.
Não temos tempo para debater, não podemos apresentar emendas, sequer fazer um relatório resolvendo problemas técnicos, porque podem ser analisados como emendas de méritos. Então, cumprimento, Vossa Excelência, senadora, e essa deve ser a prioridade do Senado, sim, mudar o rito das medidas, pelo menos no que concerne ao prazo destinado ao Senado Federal.
Muito obrigada pela valiosa colaboração, senadora Vanessa Graziottin. Eu sou também, não pelo ideal, mas pelo possível. E o que for necessário alterar nesse rito proposto pelo presidente José Sarney, se for o projeto original ou de pelo menos parte da relatoria de Aécio Neves, que assim o seja. O que nós não podemos é continuar do jeito que estamos trabalhando. Aliás, não conseguimos trabalhar por conta desta forma de tramitação das medidas provisórias. O Senado é praticamente ignorado em relação à outra Casa Legislativa. Vossa Excelência vem da Câmara, sabe muito bem do que nós estamos falando. Queria finalizar o texto do editorial,
senadora,
da Folha de São Paulo. Pois não? Ô, senador Malta, com prazer.
O último pronunciamento que fiz antes do recesso, eu dizia isso. Nós temos que reiniciar esse segundo semestre cobrando isso. E nós temos que cobrar aqui, independente de qual seja a alternativa, qual seja o texto. O fundamental é que esse texto venha para o plenário. Não é possível. A medida provisória, insisto, ela tem um erro de origem. Ela, quando estabeleceu 120 dias, não disse quanto tempo ficaria na Câmara. Isso é que está na minha avaliação. Quando chega aqui faltando 5 dias, 8 dias, é praticamente impossível que o Senado possa analisar. Eu quero ser muito objetivo, né? Mas dizer, Vossa Excelência, eu acho que todos os dias nós teremos que cobrar, porque senão vai ficar aqui novamente, o texto tem que ter consenso. Se não tiver consenso, venha para o plenário. E aqui nós vamos dirimir no voto qual o texto que vai ser estabelecido.
É outro caminho. Senador Valdemir Mocca, muito obrigada. Vossa Excelência também, tanto quanto a senadora Vanessa Graziottin, com a experiência de ter sido deputado federal e saber dessas dificuldades em função da preponderância do Poder Executivo sobre o Legislativo, especialmente nesse rito que precisa, como sugeriu Vossa Excelência, que, não havendo uma solução de consenso, que esse plenário tome a decisão do que for proposto como alternativa à alteração nesse processo. Portanto, vou encerrar lendo o último parágrafo desse editorial, que vale como reflexão para todos nós, senadores, especialmente. Nas próximas semanas, o Congresso terá de escolher: ou se ergue e mostra que faz a diferença como contrapeso ao Executivo, ou se entrega às pequenas e grandes espertezas que no Brasil passam por atividade parlamentar. Eu iria falar também sobre precatórios, deixarei esse tema para outra oportunidade, diante do esgotamento do meu prazo regimental. E eu gostaria, senhora presidenta, nesse caso, de fazer um registro sobre o que acompanhei hoje. Vossa Excelência estava lá, a maior parte dos senadores presente também, no lançamento do programa ambicioso, audacioso e corajoso pelo governo brasileiro, liderado pela presidenta Dilma Rousseff, no estímulo à produção industrial e aos investimentos. Eu abordei aqui várias vezes nessa tribuna coluna sobre os riscos da desindustrialização no Brasil. Vossa Excelência igualmente fez no encerramento do primeiro semestre legislativo. Esse é um tema recorrente, todos os senadores têm preocupação, independente de pertencerem ou não a estados industriais, como é o caso de São Paulo, seu estado, ou o meu estado do Rio Grande do Sul, que além de ser um estado industrial, por vocação, é também um estado exportador. E na situação cambial que nós nos encontramos, é uma situação absolutamente desequilibrada, um massacre ao setor produtivo. Portanto, parece que o que foi feito hoje é um primeiro passo no sentido de preservar a produção nacional, incentivar a ciência e a tecnologia, sem os quais nós não teremos alcançado patamares como as nações industrializadas no país ou as nações ricas. Portanto, vale ressaltar o esforço feito. É claro que não agrada a todos os setores, mas é um primeiro passo dado no sentido de preservar um grande patrimônio dos brasileiros, que é a indústria nacional. Como foi registrado, não é possível, não é admissível que o Brasil, tendo uma indústria de confecções e de calçados, como é o caso do meu estado, os uniformes militares e os coturnos dos militares brasileiros sejam importados. Isso porque, claro, o preço de um produto fabricado na China é muito menor do que o fabricado no Brasil em função do câmbio, que é desfavorável para a exportação. Portanto, senhora presidente, eu queria registrar este lançamento do programa de estímulo à industrialização e também concordar com o que foi proposto pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria, no sentido de que aqueles bolsistas brasileiros que forem beneficiados com as bolsas nas melhores universidades do mundo para a área da ciência e tecnologia, que eles venham e tenham um compromisso de servir, pelo menos num determinado período, à indústria brasileira. Eu acho que desta forma estarão retribuindo o apoio que receberão para uma formação de qualidade no ensino superior. Muito obrigada, senhora presidente, obrigada, senhoras e senhores senadores.